Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Fábio Michelin.
Fala, galera, beleza?
E Fabão Santana.
E aí, pessoal?
Ambos aí são do RGB Inside. Hoje nós vamos falar sobre assuntos mais técnicos, né, relacionados aos retro games. A ideia é a gente conhecer e entender um pouco mais sobre as tecnologias usadas nos aparelhos de TV, consoles antigos, suas particularidades, por que esses consoles e TVs novos não se dão tão bem, ou quem sabe até te ajudar a resolver um problema de incompatibilidade, ou optar por determinado eletrônico, para que você tenha a melhor experiência possível hoje em dia com os retro games. Mas antes, os nossos recados. Todo o conteúdo da Warpzone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, é muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Bom, pessoal, eu queria começar esse podcast falando sobre uma coisa que deve ter sido comum na vida de qualquer retrogamer e que aconteceu comigo recentemente, né? Eu tenho um amigo que ele tava se desfazendo de um Dactar, maravilhoso console aí, clone de Atari. E ele mandou uma mensagem pra mim, pô, perguntando se eu queria e tal. Eu falei, pô, lógico, né? Aí cheguei em casa e liguei ele na minha TV de tubo pelo cabo RF. E aí, maravilhosa surpresa que ficou em preto e branco. Cara, por que acontece essa maldição? Fala pra mim.
Isso de ficar preto e branco a imagem, né, tem a ver com a codificação que o console trabalha, né?
Uhum.
O console provavelmente deve estar codificado em PAL-M, que é o sistema brasileiro de cores, né? Que foi adotado aí pelo Brasil, né? E é utilizado até hoje, né? Hoje em dia já todas as TVs, aparelhos que a gente compra, já a maioria tem vários sistemas, né? Já funciona com NTSC, com PAL-M, né? Ou é algum aparelho digital, então aí já é outra história, né? Não tem mais essa codificação, né? Mas então, no caso, foi uma diferença de codificação de cores da sua TV e do aparelho. Provavelmente o aparelho era PAL-M e a sua TV só suporta NTSC.
Que loucura, cara. Mas isso aí são padrões de região? É de cor mesmo? É frequência? O que que faz a imagem ser alterada, na verdade?
Isso são padrões que foram adotados, né, pelos países, né? Então, alguns países trabalham com NTSC, por exemplo, Japão e Estados Unidos, né?
Uhum.
Europa já é PAL-SECAM, que o pessoal fala, né? E aqui no Brasil fizeram meio que um somebody love aí, misturaram...
É isso mesmo, cara? É um negócio inventado?
Misturaram o PAL-SECAM e o NTSC, né?
Uhum.
Mas isso são normas que ditam, assim, tonalidades da cor, às vezes, tá? Resolução máxima, refresh rate da imagem, né? Ele é um padrão como se fosse um ISO, vamos dizer assim.
Ah, entendi.
Né?
Então são uma série de regras que tem que seguir.
Isso.
Entendi,
isso,
não é uma
exatamente.
Coisa só.
Essas tecnologias, elas não morreram com a TV digital agora, não?
Agora já era.
Mas tem o legado, né? Porque a gente continua usando os aparelhos antigos.
É verdade.
Os aparelhos antigos carregam essa informação. Então, tem que chegar no mundo de hoje ainda levando isso em consideração.
Inclusive, as TVs novas também têm essa informação hoje. Porque se você ligar aí, sei lá, der na sua telha de ligar um DVD player por uma saída analógica, como vídeo componente, por exemplo, ele vai utilizar uma norma, né, de cores aí para mostrar na tela, né? Agora, quando é puro HDMI, como é 100% digital, carrega só o sinal binário e não sinal de cores ou luma, ou, né? Então, aí já não tem mais. Por HDMI, tranquilo.
Saquei. Isso tem alguma coisa a ver também com aquele lance do cara que joga um, sei lá, um Super Nintendo europeu e o jogo tá mais devagar do que o normal?
Tem a ver, sim. Tem o lance do refresh rate, né? Que na região europeia, no PAL-SECAM, é de 50 Hz, que tem a ver com o lance da frequência da rede elétrica da região também, para ficar em sintonia, né? E aqui a gente adota, como na América do Norte adota o NTSC, e o PAL-M brasileiro tem a mesma taxa de refresh que o NTSC, que é de 60 Hz. Então, isso acaba ditando a frequência de operação ali, a frequência de atualização das imagens na tela.
Então, o ideal é o cara correr de um console europeu ou não, para jogar aqui no Brasil?
Olha, eu particularmente sempre corri de console europeu, viu? Porque tem uma série de problemas envolvidos aí.
Uhum.
É meio que uma bagunça, né? Porque tem empresas que, ao portarem o jogo para a região europeia, reprogramaram para que ele ficasse na velocidade original. Tem jogo que não, que para que ele rodasse ali no, do 60 para os 50 Hz, eles simplesmente mudaram a velocidade do jogo e aí ele roda numa velocidade diferente. E aí os caras vão ver e estão acostumados com a música, de, sei lá, tipo de Sonic, por exemplo, rodando mais lenta, e quando eles ouvem a versão da música do NTSC, acham estranho, porque está num beat diferente do que eles estavam acostumados.
Pode crer. E tem algum conversor, alguma coisa que resolva isso? Não, né? Porque já sai do próprio aparelho, né?
Existem conversores, né? De, por exemplo, PAL-M para NTSC, até conversor elétrico mesmo de 50 Hz, 60. Mas é um baita de um dinheiro que você vai investir, né? A oferta de jogos europeus aqui no Brasil, por exemplo, não é muito grande, né? Você encontra mais jogo japonês e americano, a grande maioria, né? Então, acho que torna a vida da pessoa muito mais difícil, sem a necessidade, né? Sem nenhuma vantagem, só tem desvantagem.
Entendi.
Na época mesmo, se fazia o que se chama de transcodificar consoles, né?
Entendi.
É que você passa de um sistema de cor para outro.
Mas isso é feito na própria placa do console?
Exato, aí é a área do Michelas, que é o nosso técnico do
olha aí.
É feito no próprio console. Você faz algumas modificações, né? Troca um cristal oscilador ali e tal, dependendo do console. E aí você consegue gerar um padrão diferente. Mas também é um custo, né, que a pessoa vai ter para fazer isso e tal. É, eu acho que o maior problema tá no 50 Hz, né? É. Que ele trabalha de acordo com a rede elétrica do local, né? Então a rede elétrica do local pulsa 50 vezes por segundo. E aqui é 60, né? Então essa que é a maior diferença. Por isso que Entendi. Dá essa diferença de velocidade no jogo. Um jogo PAL-M, PAL-SECAM, né, europeu, ele vai rodar 50 frames por segundo, enquanto um jogo americano, japonês e etc, vai rodar 60, né? Então por isso que tem essa diferença de velocidade, e isso é um pouco mais complicado de ser resolvido, mas também existe soluções, né?
Gente, falando um pouquinho sobre as saídas de vídeo, aqui no Brasil a gente teve 4, né, que foram as mais utilizadas. Vocês me corrijam, por favor, que eu sou o leigo daqui. Teve a saída RF, vídeo composto, vídeo componente e HDMI, são essas as mais utilizadas?
Com certeza, que foram mais utilizadas, sim.
E aí, eu tenho aqui, por exemplo, um Master System 3 da Tectoy, né? E a saída padrão dele é RF, né? Aquele cabinho lá de... É mais comum aí de antena, né? Tem até adaptador que dá pra você rosquear e tal. Mas eu já vi mods dele pra colocar a saída AV composto. Isso é uma parada que vale mesmo a pena fazer? Ou é uma modificação difícil? Como é que funciona?
No caso do Master System 3 da Tectoy, é bem simples de fazer a conexão AV. Porque o próprio chip que codifica a imagem, dependendo do modelo, tem vários tipos de chip diferente. Ele gera o sinal. Só que a Tectoy, na verdade não foi a Tectoy, foi, sei lá, a Sega americana, a Sega europeia, né? Porque esse console nem chegou a sair no Japão. Decidiram que o RF estava bom, então eles economizaram grana, assim, de colocar o plugzinho atrás lá do videogame para vídeo composto, né?
O sinal tava lá já.
É, o sinal existe.
Só falta o conector.
Basicamente, sim.
Entendi.
É uma modificação simples de fazer.
E vem cá, qual que é a diferença real, assim, do sinal que sai do RF e que sai do composto? Porque a gente tem uma melhoria do composto, não tem?
Sim. A gente fala que tudo tem a ver com a capacidade de transmissão do cabo, né? Então, no sinal RF, ele é misturado o croma, o luma, o sincronismo e o áudio no mesmo cabo. Num cabo só, em um cabo físico, né?
Entendi.
Então você tem que passar todos esses sinais. Para que esses sinais passem com fluidez, tem uma degradação, né? Além da mistura do sinal, que gera um pouco de interferência, poluição visual.
Um interfere um pouco no outro ali.
Isso, exatamente. Então ainda você tem esse problema de você estar passando todos os sinais ao mesmo tempo e todos os sinais um pouco degradados. Quando você passa para um vídeo composto, você tem o cabinho amarelinho, que é o cabinho de vídeo.
Sim.
E o cabinho branquinho, que é o cabinho de áudio. Então você já separou o áudio do vídeo. Então você aumentou ali, vamos dizer assim, você deixou menos informação passando no mesmo cabo, né?
Entendi.
Então você tem um ganho de qualidade, menos interferência, né?
Então o vídeo componente, a melhoria dele seria dividir o sinal do red, green e blue, cada um num cabo diferente?
Na verdade o vídeo componente é um pouco mais complicado, né? Para não me alongar muito aqui, O vídeo componente, ele nasceu, acho que nos anos 50 ou anos 60. Assim,
caraca,
é muito antigo.
Cara.
Pra gente, é tipo uma coisa nova, né?
Aham, uhum, é tipo 2005 aspas, pra, né, mim, né?
Ele surgiu com a necessidade de se transmitir, porque assim, até então só existia TV preto e branco. Então ele só tinha um sinal da diferença do preto pro branco. Então com aquele sinal, né, que a gente chama de luma, a gente consegue trabalhar uma imagem preto e branco. Aí quando surgiu a TV em cores, nasceu o RGB, que é o verde, vermelho e azul, né? Que são as cores básicas que misturadas geram todas as outras cores. Só que surgiu um baita problema aí, porque você imagina que você lançou agora a TV colorida, só que tipo, todo mundo tem TV preto e branco. E como é que você vai transmitir o mesmo programa para uma pessoa que tem uma TV preto e branco e uma TV colorida? Sendo que a TV preto e branca não entende RGB. Ela não sabe o que é cor, né? Então, o vídeo componente nasceu disso. Então, assim, apesar de ter o plug verde, vermelho e azul como RGB, na verdade, o plug verde carrega o sinal de luma e a diferença de preto para o branco, ou seja, é como se fosse uma TV preta e branca, só o sinal verde ali, só o plug verde. O vermelho, ele carrega a diferença do vermelho para o verde e o azul carrega a diferença do azul para
o
verde.
Caraca, então, assim, meme do pica-pau aqui, fui tapeado, porque eu sempre pensei que era red, green, blue.
Então é assim que eles descolaram uma maneira de comunicar com a TV preta e branca e a TV colorida ao mesmo tempo, com a mesma transmissão.
E pode ser considerado HD já, o componente?
Na verdade, o componente ele pode carregar informações até 720p e 1080i. Então é HD, mas não é Full HD.
Uhum.
Mas aí depende da fonte, né? Da origem que está gerando esse sinal, né? Então,
um PlayStation 2.
Um PlayStation 2, por exemplo, tem a maioria dos jogos vai ser 480p ED. 480i ainda é SD. Então, 720p ele não vai gerar. E é só a partir do Xbox, o clássico.
Uhum.
Mas tem alguns jogos raros no PlayStation 2 que geram imagem 1080i, imagem entrelaçada. Que aí no caso do Gran Turismo 4 e o Tourist Trophy, se não me engano.
Pô, maneiro. E, gente, voltando lá o Daktar, a minha solução pra jogar ele foi ligar na minha televisão de LCD, né? Ainda pela porcaria do cabo RF, que não tinha outra saída. Mas caraca, ficou uma porcaria inacreditável, cara.
Fica.
E qual é a mágica que a televisão de tubo faz com os pixels, cara? Ou que o LCD não faz, né? Não sei.
O lance é que naquela época a gente tava trabalhando no mundo analógico, né? E as TVs modernas trabalham no mundo digital já. Então são realidades diferentes, que aí para passar de um mundo para o outro, de um universo para o outro, são necessárias várias adaptações aí. E a maioria das TVs, elas trabalham levando em consideração que você vai precisar fazer essa conversão para filmes, geralmente. Principalmente filmes em DVD, por exemplo, que era 480i, já era uma imagem entrelaçada, então elas vão ter que jogar essa imagem para gerar uma imagem progressiva, porque elas só trabalham com imagem progressiva, vão ter que aumentar a resolução, porque elas trabalhavam com 480 linhas ali de definição, e uma TV moderna tem que trabalhar na sua resolução nativa, então se for 720p, ou 1080p, ou 4K, ela vai ter que pegar aquele conteúdo original numa resolução muito menor e aumentar essa resolução para ela exibir na sua tela, na sua resolução nativa. Então, as TVs, geralmente, elas são feitas com uma engine de upscale, né, para aumentar essa resolução, levando em consideração filmes. E aí tem uma necessidade de upscale, de aumento de resolução, diferente de jogos.
É.
Geralmente leva em consideração ali aplicar uma embaçada, dar uma suavizada na imagem. Às vezes eles interpolam frames também para dar uma suavizada no movimento. E aí quando você faz isso com um jogo de resolução baixa, porque...
Ainda mais Atari, né? Que você vê os quadradões.
Então. Nos consoles antigos a gente tá falando geralmente aí de resolução 240p. Até a geração ali pelo menos do PlayStation 1 e do Saturno ali, a gente tá falando na maior parte das vezes de 240p. Então é resolução baixíssima. Se você leva em consideração as TVs de até recentemente 1080p e hoje em dia 4K, 8K, 240p é uma resolução super pequena. Então quando as TVs fazem esse upscale por conta, elas pensam que esse conteúdo é de filme, aplica aqueles algoritmos lá para suavizar filme, e aí borra tudo a imagem, fica uma caca, assim, um jogo bem diferente do que você se lembra jogando numa TV de tubo na época.
Sim, cara, pode crer.
Então é complicado a gente ligar esses consoles diretamente nas TVs.
Uhum. Agora é o momento de eu defender os filtros dos emuladores.
Ah, não, mas aí já é digital, né, a saída do emulador e tal, já é outra parada. Mas, gente, esse lance da televisão LCD tem alguma coisa a ver com a Light Phaser e a Zapper não funcionarem mais?
Tem sim, porque as Light Guns, né, elas dependiam do timing exato ali e a resposta praticamente instantânea das TVs de tubo, né, para responderem, porque depende da comunicação entre o sensor na pistola de luz, né, desses consoles, e o sinal que está sendo exibido ali na tela da TV. Então, quando você apertava o gatilho, a imagem do jogo na tela da TV alternava muito rapidamente ali entre imagem preta, um frame que ficava com os objetos, os alvos, numa cor mais clara, e outro frame totalmente preto, e aí voltava a imagem normal do jogo. Então, nesse intervalo ali de uma fração de segundos, conseguia fazer essa comunicação entre a pistola e a tela da TV para identificar esse sinal, se você está apontando diretamente para um alvo, se você vai acertar o alvo ou não na tela da TV. Quando você liga esses jogos numa TV de plasma, de LCD, de OLED, enfim, uma TV moderna, o timing é diferente, elas têm o display lag, né? Então, essa imagem vai chegar atrasada na tela da TV. Então, vai comprometer esse timing da comunicação e por isso que não funciona.
Imaginei se você... Porque assim, tem esses monitores aí, 1 milissegundo, né, cara?
Mas mesmo assim, mesmo esse 1 milissegundo não é suficiente. A resposta teria que ser realmente instantânea ali.
Mas aí faz o que com as pistolas? Guarda na caixinha? Usa só na TV de tubo ou tem uma modificação pra fazer?
Usa pra fazer sequestro, cara.
Olha, cara, pior que isso é uma história
verdadeira,
cara.
Pra deixar como item de decoração também na casa é bem legal. Uh-huh. Mas dá pra vocês usarem em CRT, né, ou a TV de CRT, ou monitor profissional, que é muito procurado hoje em dia pelos retro gamers. E tem também um pessoal desenvolvendo acessórios aí para compensar essa diferença de timing para as pessoas poderem utilizar essas pistolas antigas nas TVs modernas.
Ah,
mas é
maneiro.
Um bolho e é uma... tem um desses aí que eu não me recordo o nome do projeto, por exemplo, que ele é calibrado jogo a jogo. Alguns jogos são compatíveis. É uma engenharia assim complexa para fazer funcionar.
Ainda tem muito que evoluir. Por enquanto, ainda está meio longe de a gente usar isso normalmente.
É.
Ainda falando sobre as TVs de LCD, pode existir alguma latência, não pode? De onde vem esse atraso? Nos jogos antigos esse atraso não acontecia?
Existe essa latência que a gente chama carinhosamente de lag, né?
Uhum. Mais especificamente o display lag, né?
Isso. Existe, porque, ó, como o Fábio explicou, né, a TV quando recebe aquela imagem numa... vamos dizer assim, em modo analógico e com uma definição muito baixa, uma resolução muito baixa, ela tem que fazer um trabalho em cima daquela informação para transformar aquela informação numa informação viável para ser transportada para a TV de LCD, né? Então, quando você recebe aquela imagem em baixa resolução, até a TV fazer todo esse processamento, ela vai demorar um tempo, né? Que pode variar de 20, 15 milissegundos, né? Pra ter uma ideia, 1 milissegundo é tipo, meu, você pega 1 segundo, divide em 1000 e pega uma parte. É, tipo, é praticamente instantâneo. Mas com o acúmulo desse delay, vai gerando problemas pra você, né, na hora que você tá jogando.
Dá pra sentir.
Isso, o delay vem desse processamento da TV.
E aí, dependendo do modelo da TV, esse lag é maior, né? Aqui, tipo, a maioria dos jogos antigos e mesmo modernos a gente tem como um certo parâmetro de ideal pra alguns tipos de jogos, é o funcionamento em 60 frames, 60 quadros por segundo, né? O famoso 60 FPS. E aí seria você dividir um segundo por 60, né? Que dá aproximadamente 16 milissegundos. Então, se você leva em consideração aí que algumas TVs têm 32, às vezes 50, dependendo do...
Caramba!
Das opções de processamento de imagem que tiverem ligados, às vezes dá tipo 100 milissegundos de atraso. E aí você vê quantos frames de animação do jogo você perdeu e você tá respondendo com esse atraso em relação ao que o jogo tá sendo processado, né?
Aham.
Então é por isso que é o ideal é deixar as TVs sempre no modo game, que é um modo que as TVs desligam muitas das suas funções ali de processamento de imagem para funcionar de uma maneira mais rápida.
Né? Entendi.
E ainda assim tem algum atraso.
Teve uma época que eu joguei muito o Sonic 3 e as fases especiais, aquelas das bolhas, sabe? Você tem um tempinho certinho pra virar.
Resposta muito rápida.
E aí eu me acostumei com o delay da televisão. Olha que maruquice. E aí eu já apertava antes. Quando eu fui jogar no Mega Drive, caraca, eu tava virando totalmente antes, muito errado, sabe? Eu tive que me reacostumar.
É uma viagem pro passado. Se você tá olhando e tá reagindo, na verdade já aconteceu.
Uhum. Tem umas placas de controle que o pessoal usa principalmente pra fazer controle arcade, né? Que são chamadas de zero delay. Então, tipo assim, eu tô entendendo que pode existir delay também no tempo que o comando do controle chega no console, é isso?
Sim, é possível também. Dependendo da qualidade das peças ali que o cara monta, dependendo até do tanto que tem que processar, né? Por exemplo, você compra um conversor que faz funcionar um controle de PlayStation no Xbox.
Ah, uhum.
Então aquele conversor, ele tem que pensar um pouco, né? Antes de soltar a informação para outro console. Ele faz uma transformação, né? E nessa transformação tem um micro delay ali. E dependendo do jogo que você estiver jogando, que nem você falou do Sonic, que é um jogo que exige o movimento perfeito ali, você acaba perdendo, né?
Cada plataforma trabalha com um protocolo diferente de input e output, né? Então esse dispositivo que o Michelas descreveu tem que fazer a tradução desses protocolos, né? De um sistema para outro. E aí leva um tempinho. A gente falou ali do atraso da TV, que é o display lag. Nesse caso do controle seria o input lag.
Entendi. Mas essa placa, então, ela não tem o mesmo tempo de resposta de um controle padrão do, sei lá, do Xbox 360, ou tem?
Então, depende do que você tá usando, né?
Uhum.
Uma placa que vai converter um sinal para usar um controle X no console Y, provavelmente vai ter um delay. Pode ser que tenha um delay menor ou maior, dependendo da placa, mas vai ter algum delay sim. Agora, por exemplo, se você pegar um fliperama, que era dois fiozinhos ali, um sinal e um terra, unia, apertava o botão, soltava, o botão estava aberto, não estava apertado, né? A resposta é instantânea.
Entendi.
Ele não tem protocolo nenhum no caminho, não tem nada. Então seria um zero delay, vamos dizer assim.
Gente, nos consoles, tem alguns consoles, tipo assim, o Mega Drive 1, que ele, eu sei que ele tem algumas vantagens, né? Por exemplo, o chip de som é um pouco melhor, ele tem aquela saídazinha estéreo P2 na frente ali. Mas eu queria saber de vocês, assim, uma versão 1 de um console, primeira versão, é sempre melhor do que as outras? Isso é uma regra ou não?
Eu acho que isso não é uma regra. Eu acho que varia de caso para caso. A maioria dos consoles que saem primeiro tem a tendência de ter mais recurso ou de ter um hardware, vamos dizer assim, mais bem projetado, né? E conforme o tempo vai passando, é natural que a empresa queira diminuir o custo de produção daquele hardware para poder vender mais barato, para poder ter lucro maior, né? Então, é por isso que acho que ficou na nossa mente que as versões mais novas são piores, né?
Entendi.
Mas eu acho que seria caso a caso. Eu acho que no caso do Mega Drive, existe os prós do Mega Drive grande, que é o primeiro modelo, e prós pro Mega Drive pequeno também, por incrível que pareça.
Ah, é?
O Mega Drive 1, ele é muito conhecido por um defeito crônico na placa quando você usa a saída de RGB. O RGB seria a melhor saída de vídeo analógica disponível nos consoles. Então, por exemplo, o Mega Drive tem a saída RGB. Melhor que vídeo componente, né? Isso estando no modo analógico. O RGB do Mega Drive, infelizmente, sofre de um problema crônico aí de interferência que é causada na própria placa com o tráfego de alguns sinais digitais muito próximo do sinal analógico. Então cria uma interferência que não era vista quando a gente usava numa TV analógica, né? Porque a TV analógica, o detalhamento que ela é capaz de mostrar é muito menor do que uma TV digital hoje. Só que hoje, com esse advento aí das TVs digitais, ficou mais evidente esses problemas. Então ele tem um problema que se chama jailbar, que seria algumas barras. Quando tem alguma parte assim que tem uma cor sólida, você consegue ver barras mais claras cortando essa imagem, né?
Caraca!
Então ele tem esse problema que é crônico. Que é um problema que também migrou pro Mega Drive pequeno, mas de maneira muito mais sutil. Agora, em contrapartida, como você mesmo disse, o áudio do Mega Drive do primeiro console, do console grande, é muito melhor do que o do console pequeno. O console grande tem um chip da Yamaha, que está ali na placa para processar o áudio. No Mega Drive pequeno, esse chip foi incorporado numa unidade de processamento do Mega Drive. Então, esse chip ele foi simplificado, vamos dizer assim, né? Então, ele tem uma qualidade inferior de áudio. Um tem uma vantagem no vídeo e o outro tem a vantagem no áudio.
Entendi.
É, e tem um outro exemplo também no Neo Geo, né? Porque modelos com serial mais baixo são considerados como tendo a melhor qualidade de imagem RGB. E aí, conforme foi aumentando os números seriais, ou seja, conforme foi progredindo ali a produção do console, meio que foi ao contrário, assim, porque foi melhorando a qualidade da saída de vídeo composto e piorando a qualidade de vídeo do RGB dele.
Diz o que? O Neo Geo AES?
O Neo Geo AES, isso. E tem aí um modelo também de placa que tem um problema na saída de áudio dele, se não me engano, uhum. Né, Michelas? Que uhum. Acho que eles... a SNK tirou alguns componentes ali, acho que capacitores da placa, e aí depois perceberam que estava errado e aí corrigiram na série seguinte.
É. Mas não fizeram um recall dessas unidades não, né?
Não.
Deixou rolar.
Não fizeram.
É.
Você tem azar do seu. Dá pra fazer mod, né? Hoje em dia, o Michelas, inclusive, trabalha bastante com isso. Modificar aí, corrigir projeto, dar uma otimizada na qualidade de áudio e vídeo e tal. Mas originalmente pode acontecer, né? De ter falhas numa série de um console, por exemplo.
O bom é isso, é que quase todas as falhas é possível de a gente contornar hoje em dia, né? Para o RGB de má qualidade, a gente faz a instalação do RGB Bypass. No caso do Mega Drive 3, né, que é o pequeno brasileiro lá que tem um som ruim, a gente tem também, a gente instala uma placa de áudio.
Pô, que bacana,
áudio,
cara.
Fica legal. Então, hoje em dia, né, com o avanço aí da tecnologia, tudo é remediável.
É trabalho da comunidade, né? Que é muito...
Exatamente, muito ativo.
É muito super ativo, né?
Tem até gambiarra pra botar Sega CD nos que não tem entrada ou não?
Não, essa gambiarra ainda não.
Um dia vai ter, vamos ter fé.
É que esses Mega Drives que não tem a entrada de Sega CD, eles têm um projeto totalmente diferente. Eles funcionam com um System on a Chip, né? Que traduzindo seria o sistema inteiro dentro de um microchip. Então é uma evolução.
Eles não funcionam com os processadores originais nem nada, é diferente mesmo.
E aí, apesar de funcionar como um Mega Drive, ele acarreta muitos problemas, né? Que, por exemplo, alguns jogos não funcionam, periférico não funciona e etc.
O som é diferente.
Isso.
Não, você pode aproveitar, por exemplo, usar só a carcaça e botar um Super Nintendo dentro pra ficar muito legal.
Ah, cara, como é que eu não quico esse cara daqui?
Mod radical.
E, gente, tem algum tipo de manutenção que uma pessoa leiga possa fazer nos consoles? Eu não sei, uma limpeza, alguma coisa assim, por conta própria, ou é uma coisa que é realmente a melhor coisa você levar pra uma pessoa especializada que manja de eletrônica e tal?
Na minha opinião, né, a limpeza e o bom trato do console qualquer pessoa pode fazer, né? Não deixar acumular poeira, deixar ele sempre num lugar que não seja úmido, que não tenha bolor, por exemplo, né? Essas coisas são prejudiciais, né? Eu acho que tem coisa que nem precisa ser dita, por exemplo, bolor vai fazer bem pro videogame? Não. Poeira, umidade? Não.
Uh-huh.
Né? Então, é bastante interessante a pessoa deixar sempre num lugar seco, não assoprar a fita, não assoprar o slot do cartucho.
Embora seja tradição, uh-huh, né?
Isso. Porque quando você assopra, vai partículas de saliva ali, né? Então, uh-huh, aquilo vai acumulando, vai segurando sujeira na saliva, né? Naquela aguinha que ficou ali, e vai oxidar, né? Então, naquele tempo, quando a gente era criança, a gente nunca viu nada parecido. Mas hoje em dia, por exemplo, no meu trabalho diário, eu pego cartuchos totalmente oxidados pelo fato de você soprar o cartucho.
Teve uma vez que eu comprei um cartucho da Pequena Sereia do Nintendinho num evento, e aí eu fui testar depois e tava com a imagem toda zoada. Aí eu passei pro Michelas dar um look lá, ele abriu, me mandou as fotos, nossa, tava com os contatos assim, tava comidos, assim, pela corrosão.
Parece que achou a fita dentro do navio, naufragado, né?
Exatamente.
Exato. São anos e anos de saliva ali, acumulada.
Você
e comendo a placa.
Você sente até o hálito da pessoa, é incrível.
Nossa, eu tenho um amigo que lambia o contato pra fita pegar, cara.
Meu Deus.
Então, esse tipo de coisa, acho que qualquer pessoa pode fazer. Cuidados básicos, limpar, né? Guardar num lugar bacana e tal. Agora, já um procedimento técnico, procedimento técnico tem várias normas para ser executado. Então, uma pessoa que trabalha com isso diariamente, que tem algum tipo de informação profissional, vai ter um cuidado totalmente diferenciado de uma pessoa que nunca fez aquilo, que vai fazer em casa, na pia da mãe lá, né, e tal. Então, a gente pensa muito assim, ah, eu mesmo vou fazer porque eu vou economizar. Mas, às vezes, essa economia sai muito caro.
É.
Porque além de todas essas normas que a pessoa não vai obedecer e pode acarretar problemas futuros, mesmo que ele conseguir fazer aquele serviço momentâneo, né? Tem o fato também da sua perícia, né? Porque a pessoa que está ali fazendo todo dia aquilo, ela já desenvolve uma certa habilidade, né? E a pessoa que vai fazer aquilo a primeira vez na vida, às vezes não consegue. Então eu pego muitos casos aqui também de videogame que a pessoa fala, ah, eu tentei fazer uma modificação aí, arranquei não sei o quê, arranquei umas trilhas. E para você arrumar, assim, né, o trabalho é 3 vezes, 4 vezes maior.
Porra, imagina, cara.
Se você tivesse pego do zero ali para fazer aquela modificação, né? Então, assim, eu não recomendo. Eu sei que eu sou suspeito.
E além da prática, tem o lance da qualidade das ferramentas do técnico também, né? Porque trabalha com ferramentas de muito maior precisão e delicadeza do que as ferramentas que geralmente as pessoas têm em casa, né? Porque são equipamentos muito mais caros, que aí... Para o técnico, vale a pena investir nesse equipamento, porque ele vai fazer um trabalho de maior qualidade.
Vai ter retorno também, né, cara?
O equipamento vai se pagar ao longo do tempo, né? Meses e meses de trabalho aí, o equipamento acaba se pagando. E às vezes, para um usuário final que vai fazer, sei lá, um reparo a cada uma vez por ano, tipo, não vale a pena gastar tanto no equipamento assim. Então, acaba tendo esse aspecto que o Michelas falou, de toda a experiência, o conhecimento do técnico ali, a artimanha, de onde mexer, onde tem que tomar mais cuidado e tal, e também a própria qualidade do equipamento, né? E acho que é importante frisar também nessa questão que o Michelas falou de fazer ali a limpeza e tal, mesmo nesses casos é sempre interessante enfatizar que é importante a pessoa também fazer uma pesquisa ali das melhores práticas, né? Não sair fazendo as coisas da própria cabeça, né? Que às vezes o cara vai lá e passa um pano com água dentro do circuito eletrônico e tal, e vai complicar, né? Então, é bom dar uma pesquisada.
Uh-huh. Não, cara, é fogo mesmo, cara. Eu não consigo dar um pontinho de solda, cara. Fica um troço muito horrível, vaza, fica gigante, não prende, né? Desgraça. Mas o limite, então, pra pessoa seria abrir o console e já não é mais com ela. Deveria ser um profissional, é isso?
Tudo depende da pessoa também, né? Tem gente que abre, que vê tudo certinho e tal, e tem gente que não consegue nem abrir, né? Eu tenho cliente que fala pra mim, eu não sei nem tirar o parafuso aí desse videogame e tal. E tenho cliente que fala, olha, tô mandando isso pra você, a placa tá até boa, então assim, o cara já abriu, já olhou, né?
Uhum.
Mas acho que a pessoa que não tem nenhum treinamento mesmo técnico, né? Às vezes até passa desapercebido algumas coisas. Uma pessoa pode olhar a placa e falar assim, isso aqui tá tudo ok. Mas, na verdade, num olho técnico, o cara vai achar vários problemas e tal. Então, acho que o mais indicado mesmo é procurar alguém.
Com equipamento de aferição também, né?
Isso, procurar alguém que tenha experiência mesmo. Até porque hoje a gente tá falando aí de consoles que são relíquia, né, cara? Que não estão mais, assim, disponíveis largamente no mercado pra você ir lá e comprar outro, caso você quebre o seu, né?
É.
Então, assim, a gente fala... Por exemplo, Mega Drive você acha, um Super Nintendo, mas de repente um Neo Geo, sei lá, um Sega CDX, você já não vai conseguir achar com facilidade. Então é muito importante a gente preservar esses consoles que estão em funcionamento hoje, né?
E tem algumas pessoas também que têm uma certa curiosidade natural ali, uma certa ansiedade, assim, por aprender, né? E aí, às vezes a pessoa acaba... tentando fuçar em alguma coisa, equipamento mais caro, e acaba comprometendo ali o que nem o Michelas falou. Se ele um técnico fosse fazer um trabalho originalmente, teria muito menos trabalho do que refazer algo que foi mexido ali sem aquela perícia técnica, né?
Pode crer.
Então é importante também que as pessoas que tenham essa curiosidade de aprender e treinar e tal, tipo, treina com coisa baratinha. tem até, inclusive, dá pra você comprar placas pra você treinar as técnicas de solda, por exemplo, sem precisar ficar mexendo num circuito já existente.
Não, pode falar a verdade, sem precisar estragar um circuito.
É. Não queria falar desse jeito, mas na prática, assim, é isso.
Gente, uma última curiosidade aqui que eu tenho com relação a emulador, console mini, né, ou Raspberry, que o pessoal usa pra bastante aí pra emular. Elas são a melhor opção pra se usar em TV de LCD hoje em dia? Do que você trabalhar com conversor e tal, pra poder pegar um Mega Drive e botar pra rodar uma TV de LCD?
Eu acho que são uma solução mais prática pra maioria das pessoas. Claro que tem entusiastas aí do áudio e vídeo que aí vão avaliar a performance, que vai ser diferente, porque vai ter delay, e a emulação não está 100%, está 98%, e o cara quer aqueles 2%, e aí vai ter que partir para o hardware original. Se ele for pegar a qualidade de imagem, aí vai ter que comprar um processador de imagem dedicada, tipo aqueles equipamentos mais caros, tipo um FrameMaster, um pouquinho mais acessível, que é o SSI, mas também não é exatamente barato, por aí vai. Mas para a maioria das pessoas, uma solução emulada como esses consoles em caixinha, que vem num pacote já pronto, acaba sendo a solução realmente mais prática e, sinceramente, realmente é difícil você, para a maioria das pessoas, perceber ali grandes diferenças entre uma solução e outra, né? Entre o console de caixinha ali, emulada, ou o hardware original, né? Então acaba sendo uma solução bem prática mesmo para as pessoas.
Bacana. Então, para quem não quer ter dor de cabeça, talvez esse seja o caminho, né?
Sim, eu acho que vai muito do nível de exigência da pessoa, uhum, né? A gente, inclusive, costuma falar nos nossos podcasts e tal, que o jeito certo de se jogar é o jeito que faz a pessoa feliz, né?
É isso aí.
Então, se ela tá feliz com essa solução, jogando no emulador, no computador ou no celular dela, tal, e tá feliz, ótimo, perfeito. A pessoa tá conseguindo jogar e tirar a diversão dela dali. Aí tem pessoas que se divertem com outra coisa, se divertem analisando a imagem, apreciando ali a qualidade de imagem com um equipamento dedicado, profissional, qualidade do cabo, e ali ver a melhor qualidade de imagem, ou fazendo aferição da qualidade de áudio com equipamentos diferentes. Cada um se diverte de uma maneira diferente, né? Eu acho que é válido isso, assim, a pessoa saber o que, que faz ela feliz e bola pra frente, jogar a partir daí.
Show, cara. Pô, adorei essa mensagem de esperança aí pra gente fechar o cast hoje, cara.
Inclusive, então, só deixa eu dar mais uma mensagem de felicidade pra você antes
claro,
de terminar.
Claro, fica à vontade.
Hoje em dia, né, como a gente comentou aí, que o futuro já chegou, né? Então a gente tá vivendo o futuro. Então existe uma coisa também que se chama FPGA. Poucas pessoas conhecem, né? O que, que é um FPGA? É um circuito que é feito dedicado para imitar um outro circuito. Olha que coisa interessante.
Caramba!
Então, existe hoje processadores de FPGA que são desenvolvidos para imitar hardwares antigos. Então, hoje a gente tem, né? Eu não sei se vai ficar muito claro, porque a diferença de emulação, né? Que é o que a gente usa no PC, onde um hardware, ele tenta, por meio de software, representar um outro hardware.
Uhum.
E nesse caso do FPGA, é um hardware imitando outro hardware.
Nossa, cara.
Software rodar de maneira nativa. Olha,
isso é
que
muito
coisa
futuro,
engraçada,
cara.
Então, assim, existem hoje essas placas de FPGA que emulam, não é certo dizer emulam, e sim simulam, né? Por exemplo, o hardware do Mega Drive. E aí você tem uma aproximação do hardware real muito maior do que você teria com um emulador convencional, né? Então é uma outra solução também que está surgindo, já existe consoles vendidos fora do Brasil, né, nos Estados Unidos e tal, que usam essa tecnologia de FPGA.
Caramba.
É uma simulação de hardware.
Fantástico, cara. Nunca tinha ouvido, sim, falar. Cara, fiquei muito impressionado.
E aí você tem toda essa fidelidade do hardware original e toda a praticidade de você ter uma saída 1080p e ligar na sua TV diretamente pela saída HDMI. Olha que bacana.
Caraca,
então,
fantástico.
O futuro vai ser esse.
Caraca, já tô sonhando com desse aqui em casa, cara. Maravilhoso. Bom, mas é isso, gente. Vamos chegando aqui no final desse episódio. Espero que os ouvintes tenham gostado desse guia do Retro Gamer das Galáxias que a gente fez aqui hoje. E eu preciso agradecer também a presença aqui do Fábio Michelin e do Fabão Santana. Gente, muito obrigado aí. Sem vocês, esse cast não aconteceria.
Imagina, a gente que fica agradecido aí pelo convite. Obrigadão de verdade. Agradecer também aos ouvintes aí que estão curtindo aí, estão tendo a paciência de ouvir a gente falar.
Nada, imagina, vocês mandam bem demais. E, gente, esse papo que a gente teve foi um papo bem superficial, mas fala um pouquinho sobre o projeto de vocês, sobre o RGB Inside, que lá a galera vai encontrar informação infinita, não é isso?
Bota infinita nisso aí, porque a gente tem os casts lá de 3, 4 horas, às vezes, de conteúdo. Mas é que a gente se empolga também para falar. Aqui, realmente, a gente pincelou bem por cima o básico, assim. Mas se a pessoa estiver interessada por esse universo, saber mais a respeito dessas tecnologias, equipamentos dedicados, diferentes, monitor profissional, tipos de cabo, tipos diferentes de sinal, explicação dos termos técnicos, INC, etc. e tal, a gente tem episódios aí a dar com pau no RGB Inside, que é o nosso projeto, né? Então, a pessoa procurando no YouTube /RGB Inside, a gente está no SoundCloud também, a gente está no iTunes, estamos em todos os canais, assim, procurando. Se a pessoa procura por RGB Inside, vai encontrar o nosso conteúdo. E estamos também no Facebook, a gente tem uma comunidade também bem grande de entusiastas e pessoas interessadas em ajudar e compartilhar suas experiências também. Então a gente convida aí os ouvintes do Warpcast a conhecerem nosso trabalho lá do RGB Inside.
Fantástico. Gente, todos os links para o RGB Inside vão estar no post desse episódio lá em warpcast.com.br. Acessem lá, curtam as redes sociais dos caras, porque é um conteúdo de muita qualidade, vale muito a pena.
Exato. E aí a gente queria só deixar um último convite também para o pessoal, porque a gente está organizando um evento, inclusive em parceria aí com a Warp Zone e o nosso canal irmão também, Arcade Players. Estamos organizando um evento Retro Gamer que acontece no dia 25 de maio, agora um sábado.
2019, né? Uhum. Tem que avisar, porque às vezes a pessoa escuta mais pra frente.
E vai acontecer aqui na cidade de São Paulo, ali na casa de Nassau, bairro de Pirituba. A gente vai ter uma porrada de atração.
Pra começar, a gente vai ter um show da banda Mega Driver.
Olha!
Vivaço aí, pra quem curte um bom game music aí, vai se divertir bastante. É um show mesmo, não é só os caras vão lá tocar uma coisinha. É um show mesmo. A gente vai ter palestras com grandes conhecidos aí do mundo do YouTube, né? Do mundo gamer
do
também.
Mundo retro gamer, da indústria de games brasileira.
Nosso amigo Fábio Santana, Clebão da Warp Zone vai estar lá. Então vai estar tudo uma galera especial aí, palestrando lá, né, Fabão?
Campeonatos também de jogos antigos. Vamos ter lá campeonatos de Street Fighter 03, King of Fighters 98 e Mario Kart 64. Todos eles com premiação também. Sorteios ao longo do evento inteiro, lojas de games também, as pessoas também podem levar os seus próprios itens também para vender, comprar, trocar, negociar, aumentar sua coleção. A gente vai ter arcades lá originais também para o pessoal poder jogar. Esses equipamentos profissionais de qualidade de imagem que a gente mencionou também vão estar presentes, monitores PVM que a gente costuma falar.
Scalers, né? Frame Master, o OSSI, ligados em TV digital com consoles originais, por cabo RGB, pra galera ver como é que é, sentir.
Exato.
Como é que é a qualidade de imagem, né?
Fora outras atrações nas quais a gente ainda tá trabalhando e a gente espera poder anunciar em breve também. Então convidamos a todos para conhecer aí o evento Festival Retro Games Brasil. Só procurar lá, tem a página do evento no Facebook, tem a página de venda de ingressos no Eventbrite também, que inclusive oferece aí a possibilidade da pessoa pagar no boleto ou parcelar em até 12 vezes no cartão também. Às vezes a pessoa quer levar a família inteira, vai lá e parcela e consegue levar a família inteira para o evento. Todos convidados.
Show então. Galera, vamos ficando por aqui. Não esquece de passar lá em warpcast.com.br, deixar um comentário o que você achou desse episódio, dar sugestões para outros episódios. A gente está no Spotify e se você puder também dar uma avaliaçãozinha lá no iTunes, 5 estrelas e um comentário, muito bom pra gente. Valeu, um abraço galera, até semana que vem. Valeu,
falou. Falou,
um
abraço galera.
Este podcast foi editado por JP Moraes.